Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
19 crianças brasileiras foram reunidas com as famílias nos Estados Unidos. Elas estavam separadas dos pais desde a implantação da nova política de Donald Trump. As informações são do Itamaraty.
19 crianças brasileiras que haviam sido separadas de suas famílias nos Estados Unidos já foram reunidas com seus pais ou outros responsáveis, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores. As crianças tinham sido separadas das famílias ao tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Outros processos de reunificação familiar estão em fase de finalização. 30 crianças e adolescentes brasileiros ainda estão em abrigos, localizados nas cidades de Chicago, Houston, Los Angeles, Miami e Nova York. De acordo com o Itamaraty, elas recebem visitas regulares de agentes dos consulados brasileiros. O governo brasileiro não pode obrigar as crianças e seus familiares a retornarem ao Brasil. Segundo o Itamaraty, a maioria expressiva manifesta o interesse de permanecer nos Estados Unidos, ainda que, para isso, tenha que aguardar decisão das autoridades locais. Para aqueles que optam pelo retorno voluntário, seus processos têm ocorrido segundo as leis americanas, com o acompanhamento dos consulados brasileiros. Em maio, o governo do presidente Donald Trump adotou a política de tolerância zero àqueles que tentam atravessar ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos. Enquanto os adultos são presos, as crianças são enviadas a abrigos. Da Agência Brasil em Brasília, Andréia Verdelho.
A Anvisa está editando novas regras para os suplementos alimentares. Vamos saber as novidades na reportagem.
As normas para os suplementos alimentares devem ser publicadas nesta semana no Diário Oficial da União. Produtos como ômega 3 e whey protein vão ter que adaptar os rótulos com as novas regras e também vão ter a composição controlada. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, regulamentou na última semana esses produtos que podem conter em sua composição diferentes nutrientes, substâncias bioativas, enzimas e probióticos. Uma das novas regras é a obrigatoriedade da palavra suplemento nas embalagens. Também deverão ter em sua composição os nutrientes e as substâncias autorizadas pela Anvisa com limites máximos e mínimos indicados para o uso. A presidente do Grupo Técnico de Trabalho em Suplementos Alimentares do Conselho Federal de Farmácia, Priscila De Juste, acredita que as novas regras trazem mais segurança para os consumidores.
As empresas vão ter que comprovar, né? Tem estudos de estabilidade, vai ter critérios, mas a gente vai ter aí uma lista de nutrientes que antes a gente não podia ter, sendo comercializados aqui no Brasil, uns limites também que vão aí variar um pouquinho. Em relação ao caso de medicamentos, né, a gente tem os medicamentos isentos de prescrição, eles vão continuar, e o suplemento, quem optar pelo suplemento alimentar, vai fazer um processo em cima dele.
A farmacêutica alerta que não se deve tomar suplementos sem orientação profissional.
É importante também você sempre ter a orientação de um profissional que possa também orientar com relação, porque o suplemento ele é para suplementar algo que está em carência, algo que está em falta, né? O uso do suplemento ele tem que ser usado também de uma forma racional.
As empresas terão 5 anos para adequar os produtos que já estão no mercado à nova norma. Mas os suplementos alimentares novos já deverão ser comercializados de acordo com a nova regulamentação. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
E a Anvisa fica de fora da fiscalização da venda dos novos agrotóxicos, se a lei do veneno, como vem sendo chamada, for aprovada no Congresso Nacional. A discussão quer flexibilizar o uso dos agrotóxicos que são considerados mais perigosos no Brasil e só deve ser retomada após o recesso parlamentar. A indústria de agrotóxicos movimenta cerca de 12 bilhões de reais por ano no Brasil. Desta forma, o país se tornou o maior consumidor mundial do produto. É o que revela um estudo da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, feito em parceria com o Ministério da Saúde. Os dados mostram também que 64% dos alimentos produzidos em solo brasileiro chegam à mesa do consumidor contaminados. Além disso, em 7 anos foram registrados mais de 34 mil casos de pessoas intoxicadas por agrotóxicos. A discussão que está no Congresso Nacional flexibiliza o uso dos produtos ainda mais perigosos no Brasil. A principal mudança proposta no projeto concentra no Ministério da Agricultura a liberação para a venda de novos produtos. Atualmente, 3 ministérios, da Saúde, do Meio Ambiente e da Agricultura, definem juntos se um novo tipo de agrotóxico pode ser liberado. Além disso, o produto é avaliado pela Anvisa, que mede o impacto para a saúde humana, e pelo IBAMA, que verifica os danos ambientais. Outro detalhamento da proposta de lei quer mudar o nome dado ao agrotóxico, chamando os produtos de pesticidas ou produtos fitossanitários, o que é classificado como uma forma de disfarçar o alto grau de periculosidade dos produtos. O promotor de justiça, Alexandre Gaio, que atua nas promotorias de proteção ambiental do Paraná, avalia que a flexibilização é prejudicial, até porque permitiria que produtos que causem câncer possam ser vendidos no Brasil.
É um projeto de lei patrocinado pelo setor do agronegócio e que procura facilitar ainda mais a produção, a comercialização e aplicação dos agrotóxicos no Brasil por diversas medidas, dentre elas a troca da nomenclatura de agrotóxico por defensivo fitossanitário, né, tentando de certa forma mascarar o risco e o uso nocivo desse produto. Dentre as outras propostas de alteração da legislação atual, uma aprovação única pelo Ministério da Agricultura da aprovação desses produtos, né, retirando a atuação do IBAMA e da Anvisa, que tratam justamente dos impactos ao meio ambiente e à saúde pública para aprovação desses produtos que pretendem ser registrados, né, para utilização no Brasil. Outra iniciativa preocupante é a possibilidade de aprovação de agrotóxicos que possuem riscos carcinogênicos e teratogênicos, desde que eles possuam, entre aspas, riscos aceitáveis. Nos causa muita estranheza que representantes do Poder Legislativo possam, de alguma forma, defender uma proposta como essa.
O promotor Alexandre Gaio ressalta ainda que 50% dos agrotóxicos mais perigosos são usados em plantações cuja produção é destinada à ração em outros países, ou seja, não são destinados ao consumo humano. Mas no Brasil, estas lavouras contribuem para a contaminação do meio ambiente.
Há estudos promovidos pelo Instituto Nacional do Câncer no Brasil que indicam que há riscos de diversos produtos de agrotóxicos causarem doenças crônicas como o câncer. Nós temos estudos já feitos em países europeus que indicam claramente a presença desse risco, por exemplo, no glifosato, que é um dos agrotóxicos mais utilizados no Brasil. Cerca de metade dos agrotóxicos utilizados no Brasil são utilizados para as grandes monoculturas, extensões de monoculturas de produção de soja, que se torna um produto que de exportação de commodities para virar ração de animais em outros países. Devemos lembrar que uma boa parte dos agrotóxicos utilizados no Brasil já foram banidos em outros países e mesmo assim nós continuamos utilizando esses produtos.
Para reduzir o uso de agrotóxicos, o promotor defende prioridade aos produtos agroecológicos, livres dos defensivos. Encerramos o Paraná de hoje. Obrigada por sua companhia. Hoje é segunda-feira, 23 de julho de 2018. Ótimo dia para você. A gente se encontra na próxima edição.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.